Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro, como o resto do país, a colonização portuguesa seguia em marcha acelerada. Como boa parte do tráfico negreiro da África foi tomado também pelos holandeses, faltaram aos portugueses braços escravos no resto da colônia. Por isso, em São Paulo principalmente, aumentaram as expedições de caça aos índios. As entradas eram patrocinadas pelo governo geral ou pelas administrações regionais. Eram expedições oficiais. Já as bandeiras, tipicamente paulistas, eram empreendimentos particulares, organizadas e financiadas por proprietários de terra. O centro irradiador das bandeiras era a Capitania de São Vicente.
O desbravamento do interior tinha começado já no século XVI, quando um aventureiro chamado Aleixo Garcia saiu do porto de Patos, em Santa Catarina, em 1524, e chegou ao Peru. Ele pretendia atacar os incas e tomar as lendárias minas de prata da região.
O português Aleixo Garcia era um dos náufragos da frota do espanhol Juan Dias de Solis, conhecido como Bofes de Bagaço, que vieram em 1516 da Espanha para explorar o Rio da Prata e o sul do novo continente.
Com o naufrágio e a morte de Solis por índios no sul, do que seria o Brasil, Aleixo Garcia e outros náufragos conseguiram fugir e chegaram à região que hoje é o estado de Santa Catarina. Ali ficaram por 8 anos, junto aos índios carijós, um ramo tupi-guarani. De tanto ouvir a lenda da Serra da Prata e do Reino dos Incas, Garcia resolveu montar uma expedição.
Aleixo Garcia reuniu 2.000 índios carijós e alguns portugueses náufragos como ele. E seguiu rumo ao Paraguai, partindo de Santa Catarina. Ultrapassou a Serra do Mar e, 4 meses depois, chegou à hoje cidade de Assunção. A alimentação do grupo era à base de mel silvestre, palmito, milho e peixe.
A partir de Assunção, Aleixo Garcia seguiu por via fluvial até o local que hoje é a cidade de Chuquisaca, e depois a Sucre, na Bolívia, já na fronteira do Império dos Incas. Garcia e os índios carijós devem ter chegado a menos de 600 quilômetros de Cusco, a capital imperial dos Incas.
Isso significa que ele chegou a menos de 150 quilômetros de Potosí, a histórica montanha inteiramente de prata que seria depois destruída e transportada para a Europa pelos espanhóis. O Império Inca estava no auge. Ainda não havia sido dominado pelos espanhóis de Francisco Pizarro.
Aleixo Garcia e os carijós atacaram os postos de fronteiras dos Incas, roubaram prata, ouro e estanho e fugiram de volta para o Brasil. No caminho foram atacados e mortos às margens do Rio Paraguai pelos índios Paiaguá, conhecidos como piratas do Rio Paraguai pela agressividade. Poucos sobreviveram e o próprio Aleixo Garcia morreu trucidado a golpes de borduna na cabeça.
As entradas seguidamente violaram o Tratado de Tordesilhas, invadindo o território que pertencia à Espanha. Já os espanhóis sempre respeitaram os limites de Tordesilhas, porque logo encontraram ouro e prata em abundância do seu próprio lado, tanto no México quanto no Peru e na Bolívia.
Os portugueses, ao contrário, acharam apenas pau-brasil no lado oriental de Tordesilhas. Por isso, as entradas eram, mais do que qualquer outra coisa, a busca da prata do Peru e da montanha de Potosí. As violações portuguesas do espaço espanhol foram facilitadas pela unificação das duas coroas, a partir de 1580.
Quando os holandeses tomaram o Nordeste brasileiro e depois Angola, na África, assumiram o controle do tráfico de escravos no Atlântico. Aí, As entradas e bandeiras passaram a ser de captura de índios para o trabalho escravo. O historiador Muniz Bandeira diz que, em menos de 6 anos, os bandeirantes devastaram mais de 300 aldeias ao redor de São Paulo, mataram mais de 200 mil índios e dizimaram os tupiniquins que habitavam o Vale do Tietê e o Alto Paraíba.
Até 1640, os bandeirantes massacraram todas as povoações em volta do Planalto de Piratininga, contornaram o Rio da Prata e atacaram as missões jesuítas do Uruguai. Pelo menos 3 cidades espanholas foram destruídas: Guaíra, Perez e Vila Rica. A primeira delas pela ação de Antônio Raposo Tavares, um dos principais nomes da aventura bandeirante. Cada entrada ou bandeira era um verdadeiro exército de até 2 mil homens.
Os bandeirantes iam ao ataque em condições precárias. A maioria era de mamelucos ou caboclos, filhos de brancos com índias. O equipamento era um gibão de couro cru com armas. Uma armadura protetora, também à base de couro recheado de algodão, para absorver flechadas. Arcabuzes e mosquetões de apenas 1 tiro.
Levavam ainda facões, enxadas, machados e foices para desbravar o mato e cavar buracos, e apetrechos de caça, pesca e mineração. Andavam descalços e, quando iam a cavalo, usavam as esporas nos pés nus. Os comandantes das expedições, no entanto, usavam botas e chapéus de aba larga.
Não carregavam provisões, apenas redes de dormir, cuias e pratos de metal. Alimentavam-se de frutos silvestres, peixes de rio, mel silvestre, pinhão e palmito das roças indígenas. Nos piores momentos, o cardápio era a base de lagartos, cobras, sapos e rãs. A água era a de rios ou até de algumas plantas. Em último caso, bebiam o sangue de animais. A luta com os índios era cruel e sangrenta, na base do corpo a corpo, com o facão como arma principal. A mata fechada com árvores próximas impedia o combate à distância. Os arcabuzes e mosquetões só serviam no começo da batalha. Poucas vezes dava tempo de recarregar. Mas as condições de vida eram tão ruins que era comum morrer de doença entre um combate e outro. Além dos 200 mil mortos, cerca de 300 mil índios foram escravizados até a metade do século XVII pela ação das entradas e bandeiras. Mas os índios não eram presas fáceis. Lutaram bravamente e mataram também milhares de portugueses e mamelucos. Em 1676, Bartolomeu Bueno da Silva entrou pela primeira vez em Goiás.
O Paraguai foi invadido inúmeras vezes. A então colônia espanhola tinha jurisdição sobre o território que hoje inclui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Dos 300 mil índios capturados como escravos, pouco mais de 20 mil chegaram a São Paulo. Mais de 250 mil morreram pelo caminho, acorrentados, com coleiras no pescoço, obrigados a carregar a pé madeira e riquezas.
As missões que foram atacadas pelos bandeirantes eram organizadas pelos padres jesuítas, que as chamavam de repúblicas. Eram mal vistas pelos governos de Portugal e da Espanha. Tinham vida comunitária, sem propriedade privada. Tudo era coletivo. Toda a produção de alimentos e de roupas dos índios era armazenada e distribuída de acordo com as necessidades de cada família.
É uma autêntica organização comunista no Novo Mundo. As missões chegaram a produzir por ano o equivalente a 1 milhão de pesos espanhóis. Menos de 100 mil pesos eram gastos com a manutenção da comunidade, e o resto era enviado ao Vaticano. A catequese era feita em latim para confundir o colonizador.
Enfim, eram as missões uma autêntica ameaça ao mercantilismo predatório e ao escravagismo português e espanhol. Os jesuítas não aceitavam que se escravizassem os índios e, por isso, até estimulavam o tráfico negreiro.
A chamada República Guarani das Missões viveu sob constante ataque da Espanha e de Portugal, até ser esmagada definitivamente em 1750. Mas o combate às missões jesuíticas era o único ponto em comum de Portugal e Espanha. Os espanhóis temiam o ataque português ao Peru, e o próprio Antônio Raposo Tavares chegou aos Andes em 1648.
O português Antônio Raposo Tavares tinha 50 anos quando reuniu 200 brancos e mamelucos e 1000 índios e partiu rumo à América Espanhola. Foi uma das maiores jornadas a pé de que se tem notícia. Ele atingiu o Paraguai, chegou a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e aos Andes. Foram 10 mil quilômetros de marcha em busca de ouro e prata. Retornou ao Brasil pelo norte, através do Rio Amazonas e do Pará, finalmente retornando a São Paulo.
Foi a maior viagem de reconhecimento do território brasileiro e das fronteiras da América do Sul espanhola e portuguesa. Durou 3 anos. Tavares lutou contra os holandeses na Bahia e em Pernambuco. E pelos ataques às missões para capturar índios, foi excomungado pelos jesuítas. Antônio Raposo Tavares sobreviveu a doenças e dezenas de combates e morreu aos 60 anos em São Paulo, onde era considerado herói.
Um outro bandeirante, Fernão Dias Paes, brasileiro, filho de portugueses, formou uma grande expedição e saiu em busca de ouro. Subiu por São Paulo e chegou até Minas Gerais entre os anos de 1674 e 81. Morreu aos 73 anos, doente, sem ter encontrado ouro. O genro dele, Manuel Borba Gato, e o filho, Garcia Paes, continuaram pelo sul de Minas em busca de ouro.
Finalmente, o precioso metal foi encontrado e, no final do século XVII, aconteceu a corrida do ouro a Minas Gerais. Veio então o ciclo do ouro, que vamos descrever nos próximos programas.
Dos bandeirantes e da expansão brasileira rumo à América Espanhola, vamos voltar agora à retomada do Nordeste pelos portugueses.
Como vimos no último programa, o príncipe Maurício de Nassau deixou o Brasil em maio de 1644. A crise no Brasil holandês já estava instalada. As causas eram várias. Vamos a algumas delas.
Uma, o preço do açúcar no mercado internacional tinha caído muito a partir de 1640. Esta foi a causa principal. Aqui no Brasil, Nassau tinha feito grandes empréstimos aos produtores luso-brasileiros para reconstruir a lavoura devastada pela guerra entre holandeses e portugueses. A cobrança desses empréstimos pela Companhia das Índias da Holanda veio no mesmo momento em que o preço do açúcar estava lá embaixo.
Os donos de engenho que não conseguiam pagar as dívidas tinham suas propriedades confiscadas. A situação piorava com o contraste cultural entre luso-brasileiros católicos e holandeses calvinistas. Os holandeses eram urbanos, nunca conseguiram se envolver com a produção de açúcar e com a administração de engenhos. Mas o novo rei de Portugal, Dom João IV, estava convencido de que não poderia enfrentar militarmente os holandeses.
A opinião do rei era reforçada por um documento do padre Antônio Vieira, chamado Papel Forte, que dava ênfase à força militar e financeira dos Países Baixos e à fraqueza de Portugal. Dizia o padre Vieira:
tem os holandeses a sua diligência, a sua cobiça, a sua energia, o seu amor ao próximo e a felicidade comum. Enquanto isso, temos nós a nossa desunião, a nossa presunção, a nossa incúria e a nossa perpétua preocupação com os nossos interesses particulares.
O padre Antônio Vieira argumentava ainda que a França, àquela altura o reino mais poderoso da Europa, não se atrevia a enfrentar ao mesmo tempo a Espanha e a Holanda. Seria então impossível a Portugal, o reino mais fraco da Europa, lutar contra a Holanda.
Estava errado o padre Antônio Vieira. Os holandeses estavam profundamente desunidos. As duas principais províncias dos Países Baixos, Holanda e Zelândia, não se entendiam. A Companhia das Índias Orientais queria absorver a qualquer custo a Companhia das Índias Ocidentais, que estava praticamente falida. A crise também era grande do outro lado.
Além disso, havia profunda aversão dos luso-brasileiros aos holandeses calvinistas. Hábitos e cultura diferentes, idioma, tudo isso tornava quase impossível a convivência, o que era agravado pela crise decorrente dos baixos preços internacionais do açúcar.
A cobrança de empréstimos impossíveis de pagar, o preço baixo do açúcar, a restauração do trono português em 1640, a retomada do Maranhão em 1643, tudo isso animou os portugueses contra o invasor holandês. A conspiração era forte em Pernambuco. O governador-geral do Brasil português, Antônio Teles da Silva, organizou da Bahia a investida contra os holandeses.
Conseguiu finalmente o apoio do novo rei de Portugal, Dom João IV. Mais ainda, conseguiu também reunir todos os pernambucanos refugiados na Bahia que tinham perdido seus engenhos para os holandeses. André Vidal de Negreiros foi enviado a Pernambuco para articular-se com João Fernandes Vieira, que ficara rico justamente apoiando os holandeses.
João Fernandes Vieira, como vimos em programas anteriores, era natural da Ilha da Madeira. Tinha tomado posse de pelo menos 5 engenhos confiscados aos portugueses em Pernambuco. Mas com a partida de Nassau, com a cobrança de antigos empréstimos e com a crise internacional do açúcar, Vieira assumiu a liderança da conspiração contra os holandeses.
Fernandes Vieira reuniu os líderes guerrilheiros que combatiam os holandeses desde a invasão. Henrique Dias, escravo negro liberto e alta patente do exército colonial português, e o índio Poti, o Felipe Camarão, e sua mulher Clara. O rei de Portugal prometeu reforços, 2 regimentos que chegariam por mar. Da Bahia viria André Vidal de Negreiros.
Do Rio de Janeiro partiria Salvador de Sá e uma grande tropa para cercar Recife. A rebelião estava marcada para junho de 1645. Alguém denunciou tudo aos holandeses, o que obrigou João Fernandes Vieira a fugir com sua tropa. No dia 3 de agosto, houve o primeiro combate no Monte das Tabocas, na hoje cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco.
A primeira vitória foi de João Fernandes Vieira e dos luso-brasileiros. André Vidal de Negreiros e Martim Soares Monteiro chegaram a Recife por mar, em uma esquadra sob o comando de Jerônimo Serrão de Paiva. Foram derrotados pelos holandeses na Baía de Tamandaré.
Mas André Vidal de Negreiros conseguiu reunir parte da tropa e juntar-se a João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão. Venceram um contingente holandês no bairro de Casa Forte e passaram a controlar todo o interior de Pernambuco.
A vitória não foi completa porque Salvador de Sá recebeu ordens para se desviar com seus mais de 2.000 homens para reconquistar Angola na África. E realmente, a frota dele invadiu e retomou o controle da costa africana com os navios em que vinha do Rio de Janeiro.
A Companhia das Índias enviou reforços da Holanda em 1646. Vieram 20 navios e 2.000 homens, com um novo governador-geral nomeado para o Brasil. O comando desta esquadra e o governo-geral foram oferecidos novamente ao príncipe Maurício de Nassau, mas ele pediu uma fortuna em salários e impôs condições impossíveis de ser atendidas.
A armada veio sob o comando do almirante Witt de Witt e chegou a Recife quando a situação dos holandeses era de desespero e fome. Estavam todos cercados pelas tropas de Portugal e sem acesso aos alimentos produzidos no Brasil.
Com a chegada dos reforços, os holandeses partiram para o ataque e tomaram Itaparica, na Bahia. Se conquistassem Salvador, poderia ser o fim para os portugueses. Mas eles não conseguiram e o impasse militar durou mais 2 anos. A Companhia das Índias enviou da Holanda uma nova armada para tentar decidir a crise e romper o cerco imposto a Recife pelos portugueses.
Em 19 de abril de 1648, houve então o primeiro combate, que ficou conhecido como a Primeira Batalha dos Guararapes, um conjunto de 3 montes perto de Recife. Os holandeses tinham 4.500 soldados, a maioria mercenários, e centenas de índios tapuias. No comando, o experiente general Van Schoop.
Os luso-brasileiros tinham 5.200 soldados, 500 marinheiros e 300 índios sob o comando de André Vidal de Negreiros, Henrique Dias, João Fernandes Vieira e Felipe Camarão. os luso-brasileiros ocuparam os pontos mais altos dos montes, o que foi uma enorme vantagem.
Artilharia! Fogo! Artilharia!
O combate durou mais de 5 horas. Tiros de canhão, de mosquetão, combate corpo a corpo pelas duas infantarias.
Felipe Camarão foi logo atingido por 2 flechas tapuia. Uma no pescoço e outra no coração. Morreu aos 47 anos e foi retirado do meio da batalha pela mulher Clara, que o arrastou com a ajuda de outros índios. Foi enterrado como cristão em sua aldeia.
Depois das 5 horas de combate, os holandeses tinham 1.038 mortos e 523 feridos. Os luso-brasileiros, 80 mortos e 400 feridos. Teoricamente, a vantagem em qualquer guerra no século XVII seria de quem detivesse o maior poder naval. Mas as 2 batalhas dos Montes Guararapes contrariaram a tese.
Dizia o padre Vieira em seu papel forte: os nervos de uma guerra são o poderio naval, homens e dinheiro. A Portugal faltam os 3, enquanto a Holanda os tem em abundância. O jesuíta citava números. A Holanda possui 14 mil navios capazes de ser usados como vasos de guerra. Portugal não tinha nem a 1/10 disso. Os holandeses teriam 250 mil marinheiros. Portugal, menos de 4 mil.
O embaixador e negociador português em Haia, na Holanda, Francisco de Souza Coutinho, reforçava os argumentos em favor de um tratado de paz imediato. Dizia que a Holanda tinha um poderio marítimo maior do que todas as nações da Europa juntas.
Veio então a segunda batalha dos Montes Guararapes em fevereiro de 1649. O general von Schopp preferia atacar o Rio de Janeiro por via marítima e isolar Salvador. Mas as ordens que recebeu foram de sair a campo e enfrentar o inimigo lá mesmo, em Recife.
Os holandeses reuniram 3.060 soldados brancos, 250 marinheiros e 200 índios tapuias. 1.000 homens a menos do que na batalha anterior. Mas desta vez, eles resolveram se antecipar e tomar a parte mais alta dos Montes Guararapes, o que tinham feito antes os luso-brasileiros.
O comandante em chefe dos luso-brasileiros, Francisco Barreto, no entanto, foi mais esperto. Com apenas 2.600 homens, esperou lá embaixo. Não atacou de imediato. Manteve os holandeses acordados durante 2 noites com falsos alarmes de ataque.
Os holandeses tentaram provocar o combate, mas Francisco Barreto ordenava retiradas estratégicas. No alto descampado dos montes, os holandeses começaram a sofrer de calor, fome e sede. Suas rações começaram a escassear. O comando holandês resolveu, então, enviar metade da tropa a uma granja leiteira perto de Recife para se reabastecer.
Era o que Francisco Barreto esperava. Quando os holandeses desceram o monte em direção à granja, veio o ataque luso-brasileiro pela retaguarda. Caíram ferozes em cima dos holandeses, que resistiram no começo. Mas logo inferiorizados, fugiram em desabalada carreira morro acima ou em direção à tal granja leiteira.
Diz o historiador inglês Charles Boxer que se os portugueses tivessem continuado a perseguição morro acima, teriam massacrado todo o exército holandês. Mas os luso-brasileiros preferiram parar e saquear os corpos dos holandeses mortos. De qualquer forma, a derrota foi humilhante e decisiva. Foram 957 holandeses mortos e 89 prisioneiros.
Morreram lideranças militares holandesas importantes, como o coronel Van der Brink. O chefe dos índios potiguares, que havia aderido aos holandeses e ao calvinismo, Pieter Coty, também foi preso. Foi barbaramente torturado, mas recusou-se a renegar o protestantismo e a passar para o lado dos portugueses. Foi enviado a Portugal e morreu na viagem.
Desde 1624, quando resolveram tomar o Nordeste brasileiro, os holandeses consideravam os portugueses péssimos guerreiros. O conceito estava em vários documentos oficiais. diziam que eram covardes e, como guerreiros, tão bons como galinhas. Com a derrota nas duas batalhas de Guararapes, um outro documento oficial foi escrito sobre o assunto, pelo general Michel Van Gogh.
Os combatentes inimigos, por natureza ágeis e de grande firmeza nos pés, são capazes de avançar ou bater em retirada com grande rapidez. Mostram-se também formidáveis por causa de sua ferocidade natural, constituídos que são de brasileiros, tapuias, negros, mamelucos, mestiços em geral, todos filhos da terra. E também de portugueses e italianos, cuja constituição física os habilita a se adaptarem rapidamente a qualquer tipo de terreno. Nossa gente, ao contrário, está acostumada a combater em fileiras cerradas, à moda da pátria, além de ser vagarosa e molenga, imprópria para esse tipo de país tropical.
Nada adiantou à Holanda, portanto, a superioridade naval e financeira que ostentava. O almirante De Witt ainda cercou o Rio de Janeiro, mas não ousou a invasão por terra. Temia o desconhecimento do terreno e a falta de mantimentos.
Dom João IV propôs aos holandeses comprar de volta o Nordeste brasileiro. A proposta foi rejeitada. Novamente, os negociadores portugueses, o padre Antônio Vieira e o embaixador Francisco de Souza Coutinho, capitularam. Aceitaram um tratado de paz em que Portugal cederia o Nordeste brasileiro, Angola e São Tomé na África, além de uma gorda indenização em dinheiro.
Uma forte reação nacionalista em Lisboa impediu a assinatura do tratado. Tudo voltou à estaca zero, até que em 1652, a Holanda entrou em guerra com a Inglaterra, o que deu novo alento a Portugal para a reconquista do Nordeste. Em 1653, a armada do almirante Pedro Jacques de Magalhães chegou a Recife, juntou forças com Francisco Barreto, bloquearam Recife por terra e mar e conseguiram a rendição dos holandeses. Foi a chamada Capitulação da Taborda.
Logo, os holandeses também se renderam na Paraíba, em Itamaracá e no Rio Grande do Norte. Vários historiadores tradicionais consideram as batalhas dos Montes Guararapes como o nascimento da nacionalidade brasileira. É que ali, pela primeira vez, lutaram juntos brancos portugueses e brasileiros, negros sob o comando de Henrique Dias e os índios de Felipe Camarão. O historiador Marco Antônio Vila, da Universidade de São Carlos, pensa diferente.
Eu creio que a noção de brasilidade, ela também foi sendo construída no século XIX, né? Porque é curioso, os deputados brasileiros nas cortes, muitos não se dizem representantes do Brasil, né? Por exemplo, o Feijó. E o Feijó diz assim, eu sou representante da província de São Paulo, né? Então, a construção da nacionalidade no século XIX, ela é feita pelo Estado Central, né? Porque a noção de que nós somos brasileiros, que há uma identidade entre alguém que mora no Amazonas e outro que mora no Rio Grande do Sul, ele vai sendo construído especialmente após o fim das rebeliões, chamadas na historiografia tradicional de rebeliões regenciais, né, nos anos 30 do século XIX. Então é o segundo reinado, a partir da ascensão de Dom Pedro ao trono, Dom Pedro II, né, em 1840, que começa a construção. E é isso, você percebe isso pela literatura, pela gramática, né, advento de uma gramática, pela pintura, né, pela música. Então, uma série de atividades patrocinadas pelo Estado, né, que vão reforçando essa construção de uma identidade nacional.
Depois da morte de Dom João IV, em 1656, os Países Baixos voltaram a bloquear Portugal e exigir a devolução do Nordeste brasileiro. Portugal, desta vez, teve o apoio da França e da Inglaterra. O rei Carlos II, da Inglaterra, casou-se com a infanta portuguesa Catarina de Bragança, o que valeu o apoio inglês contra a Holanda.
É claro que esse apoio também envolveu dinheiro. Em 24 de maio de 1662, finalmente, foi assinado um acordo. A Holanda reconhecia o direito português sobre todo o Brasil, mas receberia uma indenização de 4 milhões de cruzados, a ser pagos em 16 anos. Para isso, foi especialmente criado um imposto, cobrado quase integralmente dos produtores de açúcar e agricultores aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil pagava pelo direito de continuar sendo uma colônia portuguesa.
O domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro deu um impulso a uma comunidade de escravos rebelados que já se vinha formando desde o fim do século XVI. Não se sabe exatamente o ano, mas foi entre 1590 e 1600 que os escravos de um grande engenho de açúcar se rebelaram no extremo sul da capitania de Pernambuco.
Armados de foices, enxadas e pedaços de pau, revoltados com os maus tratos, atacaram os feitores e os donos de engenho. Os líderes eram prisioneiros de guerra umbundos, na região de Angola, membros de uma elite militar em sua comunidade.
Concluíram que se ficassem ali, seriam massacrados pelas tropas dos engenhos vizinhos. Se construíssem moradas perto do litoral, seriam igualmente caçados pelos capitães do mato, que ganhavam recompensa pelo trabalho. Se lutassem, seriam mortos, como já tinha acontecido com outros escravos rebelados.
Tomaram, então, uma decisão ousada: embrenhar-se pelo mato até onde não pudessem ser alcançados pelos capitães de mato. Tinham ouvido falar de uma serra de mato cerrado ali perto, onde poderiam armar defesas e se instalar. Era uma imensa selva virgem que começava perto da parte mais ao norte do Rio São Francisco, fronteira de Alagoas, Sergipe e Bahia, e seguia até ao norte, ao Cabo de Santo Agostinho.
O historiador gaúcho Décio Freitas, autor do livro Palmares, A Guerra dos Escravos, cita um documento do século XVII que atribui o nome Palmares à grande quantidade de palmeiras da região. Diz o documento: é um sítio naturalmente áspero, montanhoso e agreste, com tal espessura e confusão de ramos que em muitas partes é impenetrável a todo tipo de luz. A diversidade de espinhos e árvores rasteiras serve de impedir os passos e intrincar os troncos.
Os escravos rebeldes puseram-se em marcha, obrigaram as mulheres e os escravos domésticos do engenho a acompanhá-los. Levaram todas as ferramentas que puderam carregar e entraram mato adentro. Foram vários dias de marcha penosa, até que pararam no alto de um dos montes da serra. Foi um trabalho duro de vários dias abrir ali uma clareira, derrubar árvores e construir choças cobertas de palha.
As choças eram chamadas de mocambos no idioma quimbundo. O nome mocambo foi depois usado pelos portugueses para chamar os quilombos. O número exato dos que sobreviveram à rebelião e depois à marcha forçada pela Mata Atlântica varia de acordo com o historiador.
É certo, porém, que chegaram à Serra da Barriga menos de 40 negros, a grande maioria de homens. Foi o núcleo fundador da República de Palmares, que cresceria nos próximos 100 anos e resistiria ao ataque de portugueses, mamelucos, holandeses e até de Henrique Dias, o general negro herói da guerra contra os holandeses. É o que vamos ver no próximo programa. Brasil 500 anos é um programa da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.